Está no ar, RTN Arquivo. RTN Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial. RTN Arquivo.
Olá, meu nome é Samuel Matos e eu estou retornando aqui no programa Arquivo RTM, programa esse que você sabe, onde você tem a oportunidade de estar recordando um pouco do passado, daquilo que foi ao ar na nossa programação.
Vou trazer hoje, para que possamos ouvir, um trechinho do programa Verdade que Liberta. Esse programa era apresentado pelo pastor Edmundo Speaker, primeiro diretor executivo da Rádio Transmundial, e que foi ao ar no início da década de 80. Com vocês, Verdade que Liberta.
Verdade que Liberta. Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amigo ouvinte, este é o programa Verdade que Liberta. Um programa franco e corajoso que analisa a fundo a origem dos males que atingem a nossa sociedade. Ouça em Verdade que Liberta preleções, depoimentos, relatos e testemunhos sobre vícios que escravizam o homem de hoje. Receba através de Verdade que Liberta o conselho, o apoio e a orientação seguros para uma vida livre e plena pela graça de Deus. Pois Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Liberdade, liberdade, liberdade para mim. Escravo não posso ser, eu prefiro morrer. Vou livre ao meu celeste lar.
Prezado ouvinte, na série de programas Verdade que Liberta, você ouve regularmente dissertações abalizadas sobre a recuperação de alcoólatras. Discorre-se sobre o surgimento e o desenvolvimento do problema do alcoolismo e as possibilidades de tratamento para os viciados. Ao mesmo tempo, deixamos claro que o alcoolismo não pode ser curado, mas sim paralisado. Muitos alcoólatras são testemunhas disso.
O programa Verdade que Liberta é produzido e apresentado pelo pastor Edmundo Speaker, que neste momento nos responde algumas perguntas.
Liberdade, liberdade, liberdade para mim.
Como vai, amigo ouvinte? Alegramos-nos que o seu rádio esteja sintonizando o nosso programa e queremos convidá-lo hoje a ouvir importantes depoimentos sobre a origem do alcoolismo e os seus efeitos no organismo humano. Deus colocou no meu caminho, quando ainda bem jovem, diversas pessoas viciadas. Tentei ajudá-las, mas em vão. Senti uma grande frustração na época. Mais tarde, quando na Alemanha me preparava para o ministério evangélico, estagiei durante um ano no serviço social em diversas instituições evangélicas especializadas na recuperação de alcoólatras. Conheci então diversos tipos de tratamento para a recuperação de alcoólatras.
O senhor acha que a sua experiência na Europa pode ser aplicada à situação aqui no Brasil?
Sim e não. Sim, porque as causas que levam ao vício são as mesmas. E são, antes de tudo, causas internas no próprio homem. Sim, também porque existe a mesma possibilidade de recuperação, desde que o homem ou a mulher viciados estejam prontos a se encontrarem com a verdade e a aceitarem a direção de Deus em suas vidas. Não é possível, infelizmente, uma assistência tão completa ao viciado como já existe na Alemanha, por exemplo, onde o alcoólatra pode se submeter a um tratamento integral, quando durante um período de vários meses recebe assistência física, mental e espiritual através de médicos, terapeutas e pastores.
O senhor acha que um viciado pode ser recuperado sem esses recursos que acaba de mencionar?
Eu acho que sim, e tenho provas disto. Volto a dizer que as principais causas que levam alguém ao vício são internas. Têm sua origem no próprio viciado. Por isso, a solução também virá de dentro. Com estes programas, por exemplo, queremos focalizar as razões que levam o homem a se tornar escravo do vício e oramos para que Deus use Verdade que Liberta não só para transformar ouvintes que vivem em dependência do álcool, mas também para preparar muitos outros a uma ação de amor e solidariedade cristã na recuperação de alcoólatras.
Muito obrigado, Pastor Speaker, por essas informações.
Vivemos num país em que a industrialização das bebidas alcoólicas experimenta uma expansão alarmante. Através de uma máquina de propaganda bem montada, criou-se uma superimagem do álcool. Os cartazes e painéis mais vistosos anunciam a bebida. Os programas de maior audiência no rádio e na televisão contam com o patrocínio de fabricantes de bebidas alcoólicas. As garrafas mais bonitas e as etiquetas mais bem impressas são as de bebidas alcoólicas. O álcool é apresentado como grande amigo, animador e consolo elegante daqueles que entendem da arte de viver. Que engano! Não precisamos ficar surpresos quando o consumo de bebidas alcoólicas cresce rapidamente. A nossa sociedade está aceitando quase sem reação a imposição da bebida alcoólica. A garrafa foi promovida do boteco e do bar para decorar a prateleira da sala de visita em muitos lares. O álcool está ao alcance de todos e aumenta diariamente a sua área de domínio, e onde ele impera há prejuízos profundos. Seu domínio é primeiro sutil, mas depois arbitrário e cruel. A bebida alcoólica é um inimigo do homem e por isso deve ser desmascarado. O seu programa Verdade que Liberta traz neste instante uma música e logo a seguir, Bebidas Alcoólicas, só para matar a sede? Álcool, um remédio?
Estamos ouvindo o programa Verdade que Liberta, que era apresentado pelo pastor Edmundo Speaker, que foi ao ar na programação da Transmundial na década de 80.
Pesquisadores suecos entrevistaram adultos e jovens acima de 16 anos, de 9 países diferentes, perguntando quantos deles viviam em total abstinência livres do álcool. O resultado foi surpreendente. Nos Estados Unidos da América do Norte, 32% dos entrevistados afirmaram viver em abstinência. Isto significa que, de cada 3 americanos entrevistados, um não bebe álcool. Na Suécia, 20% se declararam abstinentes e na Finlândia, 27%. Nessa pesquisa, a Alemanha Ocidental ficou na vanguarda do consumo do álcool. Apenas 3% afirmaram viver livres do álcool. Os pesquisadores suecos afirmam, além disto, que receberam respostas mais francas na Alemanha do que nos Estados Unidos. Disto concluíram que, na Alemanha, o consumo de bebidas alcoólicas é considerado como um costume perfeitamente aceito na sociedade. Também em nosso país, as bebidas alcoólicas estão cada vez mais presentes nas festas, reuniões sociais e mesmo às refeições. Vamos tecer algumas considerações a esse respeito.
Prezado ouvinte, os números citados anteriormente deveriam levar-nos a examinar nossa posição em relação ao chamado costume de beber. Logicamente, o álcool em si não é bom nem mau. Tudo depende do uso que o homem faz dele. Como o álcool está se tornando cada vez mais um objeto de consumo sem o qual não se pode passar, assim também ele está se tornando cada vez mais uma ameaça para o nosso mundo. O chamado consumo moderado do álcool é considerado inofensivo. Mesmo assim, ele traz um grande perigo, pois muitas pessoas que começaram bebendo moderadamente, mais tarde tornaram-se viciadas. Muitos fatos deveriam servir-nos de alerta a respeito da gravidade deste assunto. Os inúmeros problemas familiares. O sempre crescente número de acidentes automobilísticos devido à bebida. Os crimes cometidos sob influência do álcool. Esses acontecimentos exigem que todos os homens inteligentes e responsáveis examinem sua posição com respeito ao uso do álcool. Posso convidá-lo a pensar comigo sobre as seguintes perguntas? Por que é tão natural matar a sede com um copo de cerveja, seja na construção poeirenta ou no escritório abafado, seja no piquenique ou na noite em frente à televisão? Expressões introduzidas através dos anos em nossas mentes pelos comerciais de bebidas têm influenciado muitas pessoas e feito com que a cerveja, a caipirinha e outras bebidas alcoólicas adquiram cada vez mais prestígio. Seja em ocasiões festivas ou em pequenas reuniões, é comum a presença do champanhe. As visitas usa-se oferecer um martini, um conhaque. Por que razão isto acontece? Bebe-se por diversos motivos. Porque é costume. Porque é considerado um bom meio para se fazer contatos. Para quebrar o gelo. Mas também para engolir a raiva ou para não ser um estraga-prazeres. Um homem da igreja disse-me certa vez: não, eu não posso viver em abstinência. Quando faço visitas, se não aceitar o copinho oferecido, as pessoas vão me taxar de quadrado. E assim não vou conseguir conquistar sua confiança. Uma dona de casa disse: quando meus parentes vêm me visitar, eles querem bebidas alcoólicas. Se eu não lhes oferecer o que querem, eles se aborrecerão e talvez nunca mais voltem. Um homem de negócios disse: não posso nem imaginar negócios sem um drink. Essas respostas provêm de pessoas completamente livres de qualquer queda normal para o álcool. Mas elas e inúmeras outras nadam na correnteza dos que, sem pensar, elaboram propaganda sobre a indústria do álcool e incitam ao costume de beber. Outras pessoas ainda baseiam seu sim para o álcool na liberdade do cristão. Elas temem que, vivendo em abstinência, possam favorecer o legalismo ou mesmo tornar-se legalistas. Mas não é justamente nisso que consiste a liberdade do cristão? Que ele possa desistir das coisas permitidas para estar livre para ajudar alcoólatras, aqueles que não têm liberdade? Quem se tornou escravo da bebida tem uma só saída, e esta é para cima. Cristo é a solução. É a Ele que queremos apresentar-lhe. Quem vive fora dos padrões de Deus, peca. Quem prejudica o seu corpo, também peca, pois o corpo nos foi confiado por Deus. Quem abandona os seus deveres e responsabilidades também peca, pois vive uma vida de desordem. E o nosso Deus é um Deus de ordem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo exatamente para pessoas que sentem seu pecado. Ele disse: eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Graças a Deus pela oferta maravilhosa de Jesus. O que leva o homem a pecar é o seu espírito independente e desligado de Deus. Mas agora podemos voltar a Deus por meio de Jesus. Diga-me, amigo ouvinte, você quer experimentar uma vida nova, livre de vício e pecado? Então venha comigo à presença de Jesus. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descarregue os pecados de sua vida na presença de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu confesso que sou um pecador. Eu sou um escravo do vício. Eu perdi o domínio sobre mim. Eu peço perdão. Use as suas próprias palavras e confesse a sua vida toda ao Senhor Jesus. Uma oração assim é atendida. Deus perdoa, e mais, Ele dá força e poder para uma vida nova, pois Jesus mesmo promete: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu conheço pessoas que foram libertas do vício pelo poder de Jesus. Creia você também neste Jesus poderoso. Viva uma vida entregue a Ele. Diga: Senhor Jesus, tome conta de meus pensamentos, palavras e atos. Assim vai começar uma vida nova. Quando então a tentação voltar novamente, você pode clamar a Jesus e obterá poder para vencer. Em Jesus você vai se reconciliar e descobrir uma nova e maravilhosa dimensão de vida. Agora não vai mais imitar aqueles que estão errantes e escravizados. Cristo vai guiá-lo no caminho da justiça por amor do seu nome. Parando de beber, suas mãos vão tremer e seu corpo doer. Você vai se sentir inseguro e doente. Mas isso é apenas uma crise natural que logo passa. Rejeite qualquer bebida alcoólica, pois isso somente provocaria a sua recaída no vício. Continue com sua mente e coração entregues a Cristo Jesus, e logo terá novo domínio sobre o seu corpo também. Não esqueça que em Cristo você será vitorioso. Estamos aqui na Rádio Transmundial à sua inteira disposição. Escreva-nos e com prazer responderemos a sua carta. Que Deus o abençoe, amigo ouvinte.
Quando negras nuvens ameaçam teu viver, oh, por que desanimar? Há um grande amigo que ameniza teu sofrer, deves nele confiar.
Ouvimos aí então Verdade que Liberta, programa apresentado por Edmundo Spiker, que foi ao ar aqui na Rádio Transmundial no início da década de 80. Vamos ficando por aqui, convidando você a estar conosco no próximo Arquivo RTM. Um abraço do Samuel e até lá.
RTM Arquivo. mais uma produção Transmundial.